Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui, eu ia dizer toda semana, mas mudou, né? Vocês estão ligados aqui que teve um reajuste de escala aqui de programas dentro do Que Diabo É Isso. Antes era semanal, todo domingo, às 11 da manhã, aquela história toda, mas eu resolvi mudar por questão aí de alcance, né? O podcast não estava alcançando aí o volume que eu esperava toda semana, então quando tem aí um espaçamento maior entre as semanas, ele por algum motivo alcança muito mais ouvintes do que tradicionalmente alcançava. Então um podcast semanal agora, né, e voltado também para entrevistas. Então estamos de volta aqui, vão se acostumando com o podcast quinzenal e também entrevistas aí que estão vários convidados na manga para a gente bater um papo muito maroto aqui sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo, cara. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa nova fase e, claro, né, peço para vocês continuarem compartilhando o programa, porque é isso, no fim das contas, que faz com que o algoritmo entenda que o Que Diabo É Isso é relevante e acaba aí divulgando, né, para o maior número de pessoas possíveis aí pela galáxia. Galera, vocês estão bem, hein? Faz tempo que eu não fazia essa pergunta, tava com saudade, cara, de gravar um podcast aqui, mas cá estamos e hoje eu quero trazer um tema que eu adoro, tem tudo a ver com o nome desse podcast, também com um tema que a gente conversa, que é pactos demoníacos, pactos com o diabo e também, mais especificamente, o Fausto. Vocês estão ligados do Fausto, né? Uma figura emblemática aí da literatura, das histórias, dá nome a um grande filme do expressionismo alemão, um dos maiores filmes de todos os tempos, né, que é o Fausto. Então ele tem aí uma mítica em volta do pacto que ele teoricamente fez com Mephistófeles, e hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre, será que esse cara existiu? Fausto existiu? E vamos falar também um pouco mais sobre pactos, né, com o diabo. O que, que a Igreja Católica acha disso? O que, que tem de verdade? Quais são os documentos que falam disso? Será que tem documentos aí reais, verídicos, falando de pacto com mochila de criança? Então, vamos falar sobre isso hoje. Beleza, turma? Antes, recadinhos, né? Recadinhos tradicionais. Vou falar para vocês, já estão careca de saber, quem acompanha aqui o feed sabe que eu vou apresentar o painel de terror pelo segundo ano consecutivo no maior evento de cultura pop do Rio Grande do Sul, que é a Comic Con RS, que vai acontecer no dia 1 e 2 de junho na Universidade La Salle, lá em Canoas. Então vai ser um evento bem legal, vários convidados, né? Não posso revelar ainda, mas vai ser uma mesa redonda que a gente vai falar sobre Lovecraft, cara. Veja só os tentáculos de Lovecraft na cultura pop, porque é só chutar uma moita, né, que sai aí jogos de videogame, quadrinhos, cinema, tudo influenciado pelo Lovecraft, e eu vou lá capitanear esse painel e conversar com essa galera muito massa que vai estar presente no painel. Então, aguardo vocês lá, vão lá no site da comiconrs.com.br, garantam o ingresso de vocês para curtir não só o painel aqui do Que Diabo É Isso, mas também todo o evento. Vai ter um Artist Alley muito legal, com vários quadrinistas e tudo mais, escritores, vai estar bem legal, cara, um baita evento. Então espero vocês lá dia 1 e 2. O painel vai ser ou no dia 1 ou no dia 2, ainda não tenho a data oficial nem o horário. Assim chegar mais perto do evento, obviamente vou falar para vocês, mas já garante, né, o passaporte para os dois dias, que vai valer muito a pena, eu garanto para vocês. Beleza, turma? Bora lá então falar do Fausto Silva, não, o outro, o Fausto que fez o pacto com o diabo, não que o Fausto Silva não tenha feito o pacto com o diabo também.
Você está ouvindo Que Diabo É Isso?
A lenda de Fausto, o homem que fez o pacto com o diabo, esse cara aí, nessa história que está presente na cultura pop, dá para se dizer assim, mas na cultura clássica também, porque tá lá no livro de Goethe, Christopher Marlowe e também de Thomas Mann, né? Tem uma origem real, cara. Sim, por incrível que pareça, o Fausto foi um mago alemão do século XVI, né? Conhecido lá como necromante e adivinho. E ao que tudo indica, a fama dele não veio de poderes extraordinários, mas da maneira como os religiosos da época compreendiam que hoje a gente chama de faculdades paranormais, bem entre aspas, que Fausto provavelmente tinha. O Fausto foi um mágico que viveu lá no século XVI, ainda que alguns considerem que ele não passava ali de uma figura lendária, a história comprova o contrário. Se sabe hoje, por exemplo, que em 1507 havia um homem chamado Georgius Sabellicus, que dava seu sobrenome como sendo Faust Jr. Ele era necromante, mago, astrólogo e quiromante, e pela influência de um amigo também dado ao ocultismo, conseguiu a posição que almejava de professor na escola de Krausna, na Alemanha. Mas o seu padrinho não sabia que o professor era aí um pederasta, o qual se aproveitou da sua posição para abusar de alguns jovens e acabou sendo expulso da escola. Veja só, esse fato está numa carta escrita pelo abade do mosteiro, né, vizinho à cidade onde o Fausto lecionava. 2 anos depois, 5 de janeiro de 1509, um certo Johannes Faust recebeu o grau de bacharel pela Faculdade de Teologia da Universidade de Heidelberg, lá na Alemanha, onde se tornou imensamente popular, possivelmente ali pelas suas qualidades de adivinho. Até o bispo local consultava ele, como provam lá os registros da igreja, mostrando que ele recebera 10 florins pelo seu trabalho. O Fausto também alegava ser o comandante e preceptor dos Cavaleiros de São João, em Hallenstein, perto de Coríntia. Alguns anos mais tarde, aí no dia 15 de junho de 1528, os registros mostram que o doutor George Faust fora banido da cidade por ser adivinho. E aí, em 10 de maio de 1532, as autoridades de Nuremberg se recusaram a fornecer um salvo-conduto ao sodomita e necromante doutor Fausto. Em 25 de junho de 1535, o já famoso mago chegou à cidade de Münster, ainda lá na Alemanha, onde fez algumas profecias que se realizaram conforme ele previa. Por fim, agora como filósofo Fausto, ele vaticinou que o ano de 1540 seria muito ruim para uma expedição que iria para Venezuela, aqui pertinho. De fato, foi tão mal sucedida que um dos seus líderes morreu. Por essas e outras citações encontradas ali na Enciclopédia Britânica, pode-se aceitar que um mago com o sobrenome Fausto viveu sim e morou na Alemanha no século XVI. O que resta descobrir é se ele fez aí o seu pacto com mochila de criança. E é isso que a gente vai tentar provar no próximo bloco. Adivinho ou não, mago ou não, a verdade é que o Fausto era um cara danado, cara. Ele dizia ali para os seus amigos, né, para o círculo de amizade dele, que Satanás era seu amigo e companheiro. E não é improvável que essas observações tenham dado ali início à lenda de que ele tinha, sim, um pacto com mochila de criança. Seja como for, o povo daquela época acreditava que todos os possuidores, né, do que hoje a gente chama de faculdades paranormais, ou até mesmo, turma, vejam só, conhecimentos aí da ciência eram tidos como algo que flertava ali com o sobrenatural ou com o misticismo, porque a sabedoria da época dizia que todo conhecimento era propriedade exclusiva de Deus e só ele competia fazer a divulgação dos seus conhecimentos. Tanto a Igreja Católica como a Protestante considerável que sim, o Fausto tinha ali sim pacto com o diabo, tanto que 2 membros da reforma protestante, que era o Martinho Lutero e o Melanchthon, afirmaram isso publicamente, e um pastor suíço, o Johann Gass, que certa vez jantou com Fausto, expressou, né, num livro chamado Sermones Conviviales, olha só a opinião, de que o cão e o cavalo que acompanhavam Fausto não eram animais de carne e osso, e sim demônios. Esse parecer não deve ter sido causado, não causou tanta surpresa, né, a ninguém, porque naquela época se acreditava que os feiticeiros eram sempre acompanhados de animais que podiam tomar muitas formas. Seriam os instrumentos dos feiticeiros na realização de seus trabalhos de magia negra. Olha só, cara. Segundo Peter Heining, autor de Magia Negra e Feitiçaria, as criaturas supostamente eram dadas à feitiçaria após ter feito seu pacto com o diabo. Numa confissão retirada dos julgamentos de feiticeiros em 1582, descobriu que uma descrição de quatro espíritos, um macho como um gato cinzento, um gato preto, uma rã e uma velha preta. Os dois espíritos machos castigavam e matavam as outras duas, os espíritos de fêmeas, puniam como doenças, né? Puniam com doenças ali no corpo. As lendas sobre Fausto sofreram ainda outra influência, esta aí do meio luterano, que atribuía a ele poderes sobrenaturais consideráveis, semelhante ao dos persas, considerados os maiores magos do Oriente Médio. Mas aí, qual é a opinião da Igreja Católica, né? O grande poder daquele tempo? Quanto à opinião dos católicos, né, do papado daquela época e de seus adeptos, a possibilidade de um ser humano concluir um pacto com o diabo não era descartada, porque até Santo Agostinho e outros eminentes da Igreja, né, aceitavam esse fato. Essa probabilidade se tornou ainda mais verossímil depois que uma história de Teófilo de Adana, que em retribuição por ter recuperado um emprego perdido, entregou ao diabo uma declaração no qual negava a existência de Jesus Cristo, que era o seu Senhor. Segundo as lendas da época, o Teófilo foi salvo das consequências de seu ato pela intervenção direta de Virgem Maria. A opinião dos fiéis sobre esse assunto foi reforçada quando a Igreja declarou que o diabo tem os seus próprios cristos, isso segundo as próprias palavras da Igreja, e começou a ensinar que os antigos deuses do culto da fertilidade eram demônios, e os magos, seus sacerdotes, como no caso do deus pagão, que depois foi transformado no diabo, com chifres, rabo e pelo, também viraram ali Satanás, né? Durante séculos se considerou a bruxaria como sendo uma terrível realidade, poderosa, ativa e ameaçadora. No século XVI, Montaigne, o maior gênio literário do seu tempo, declarou que, na opinião dele, havia uma verdadeira organização de bruxas, imensamente ricas, com infinitas potencialidades. Elas tinham centros em todos os distritos e um núcleo de espionagem em todos os países. A bruxaria, contudo, não nasceu naquele século. Era antiquíssima, mas no século XV, o Papa Inocêncio VIII se sentiu impelido a dizer que um grande perigo pairava sobre a Igreja, e aí ele instituiu o que seria a Santa Inquisição, por uma bula publicada em 9 de dezembro de 1484. Nessa bula, o Papa declarou que chegou aos ouvidos dele a notícia de que, em algumas partes do norte da Alemanha, muitas pessoas de ambos os sexos, desatentos à sua própria salvação, abandonaram-se aos demônios, aos íncubos e aos súcubos, e pelas suas encantações e conjurações, mataram crianças nos ventres de suas mães, atormentando os homens e as mulheres e levando-os a renunciar à sua fé.
Você está ouvindo? Que diabo é isso?
Ainda sobre a bula publicada que deu início à Santa Inquisição, para descobrir quem eram os feiticeiros, os bruxos ou magos, O Inocêncio VIII, então, nomeou dois padres, Henry Cranmer e Jacob Sprenger, ambos professores de teologia da Ordem dos Frades Pregadores, como inquisidores, e concedeu eles amplos poderes para corrigir, encarcerar e punir qualquer pessoa que praticasse a magia. Os dois padres imediatamente colocaram as mãos à obra e obedeceram às ordens do Supremo Chefe da Igreja, participando dos processos de heresia e bruxaria, anulando as decisões dos tribunais civis e instaurando processos contra pessoas de todas as classes. Considerado o foco da feitiçaria, a Alemanha foi o primeiro país a sofrer essa guerra contra os representantes do mal. Dois anos depois que a Bula instituiu a Santa Inquisição, Jacob Sprenger, em colaboração com Heinrich Cranmer, publicou o Maleus Maleficarum, ou traduzindo, né, o Martelo das Bruxas, que hoje é considerado a maior obra sobre feitiçaria e demonologia que o mundo conhece. Esse livro trata da questão com extraordinária minúcia, abordando todos os possíveis aspectos da feitiçaria. Para quem não conhece essa obra aí, aqui eu vou citar para vocês alguns detalhes dessa obra que é chocante até hoje. O Maleus Maleficarum, que em edição de bolso contém mais de 500 páginas, está dividido em seções. Uma fala da crença da Igreja Católica na existência de feitiçarias, né, em ambos os sexos. Por esse motivo, não acreditar nelas e na magia era praticamente uma heresia. Ou seja, turma, tinha que crer, não tinha dúvida, né? Se tu chegasse ali, não sei se eu acredito, já era considerado ali um satanista para a igreja da época. Por esse motivo, os autores tratam dos efeitos da magia e da cooperação do diabo com os feiticeiros como algo muito grave, realmente. Depois, com minúcias, falam da parte sexual, ou seja, das ligações carnais entre os humanos e o diabo, da possibilidade dessas ligações gerarem filhos dos íncubos e dos súcubos. Se as bruxas podem fazer o órgão sexual do homem desaparecer ou separar do corpo por magia. Veja só, do perigo das parteiras bruxas que ofereciam os recém-nascidos não batizados ao diabo. Também da esterilidade provocada pela bruxaria e da influência exercida pelo diabo nas paixões dos seres humanos. A segunda parte desse livro trata da prática, dos pactos, aí sim, né, direto e real com o diabo, da metamorfose, da possessão, das doenças humanas e dos animais, dos remédios e como desmanchar alguns feitiços. A terceira parte é sobre os procedimentos legais das cortes eclesiásticas e civis em processos instaurados contra os feiticeiros e os hereges. É interessante perceber, galera, que para os dois inquisidores, tanto Cranmer quanto Sprenger, eles descobriram a respeito do pacto com o diabo. Coisas muito interessantes, assim. Eles diziam que os pactos podem ser celebrados de duas formas. A primeira, que é o pacto particular, que é feito a qualquer hora do dia ou da noite. E o segundo aspecto, que é um pacto mais sério, digamos assim, que pode ser celebrado de uma reunião de bruxas com hora e dia marcado. O diabo se apresenta ali à reunião em corpo de homem e faz ali se presente, né, no meio de todos e conjura ali suas magias e tudo mais, prometendo prosperidade, vida longa e tudo mais. As bruxas então apresentam o candidato ao pacto, que só é aceito pelo diabo se negar a vida cristã e a mulher anômala. Sabe quem é a mulher anômala? Virgem Maria. E jamais venerar o Santíssimo Sacramento. A seguir, o diabo estende a sua mão e o candidato faz o mesmo, e ambos os levantam para o alto. O candidato então jura obediência, e para que isso o diabo, obviamente, não é o suficiente, então ele pergunta se resta mais alguma coisa para fazer, e o candidato, se for uma mulher ali, deve se entregar de corpo e alma para o mochila de criança. E a partir dali, né, a pessoa que fez o pacto começa a ter uma série de ensinamentos ali satânicos, né, como produzir ungüentos, usando ossos e membros de uma criança não batizada, né? Que, segundo a lenda, aí, esse ungüento ajuda a conseguir coisas, né? Desejos e tudo mais. Os detalhes dessa cerimônia foram relatados por uma moça que se tornou bruxa por insistência de uma tia. Diz ela que essa parente a conduziu a um cômodo onde se achavam 15 homens vestidos com uniformes verdes. Foi dado a ela a opção de escolher um deles, mas quando ela recusou, apanhou duramente por todos ali. E por fim se submeteu e foi iniciada segundo o ritual já descrito. Também tem um outro detalhe interessante. Depois de iniciada, a moça se desdobrava, viajando de uma cidade a outra juntamente com a tia. Ou seja, já fazia parte daquele grupo ali de bruxas, né? Segundo o Peter Henning, apesar do pacto com o diabo ser um ato assim, de antiquíssimo, né? Um ato de remota antiguidade, existem poucas provas concretas, né? Aí de documentos. Mas tem um documento que alguns eruditos acreditam ser genuíno, né? Trata-se do caso de Urbain Grandier, acusado em 1633 de ter enfeitiçado as freiras de Loudun, na França. E olha só, turma, uma cópia desse pacto firmado por Grandier se encontra numa biblioteca, na Biblioteca Nacional em Paris. Ela é escrita em latim, da direita para a esquerda, e assinada com sangue, cara. E os co-signatários seriam ele e o diabo. Vocês podem perceber, a Santa Inquisição estava a milhão naquela época, mas apesar das intensas atividades da Inquisição, não se tem notícia do porquê que o Fausto não foi inquirido ou punido pela corte eclesiástica da época. Se desconhece também a razão da imunidade justamente nesse tempo de perseguição. O que se sabe, de fato, é que o Fausto viajou bastante durante a vida, ficou conhecido como mago, mas a verdade, turma, é que ele não era reconhecido entre as pessoas que ele circulava ali, o círculo social dele achava ele, inclusive, até um charlatão, cara, incrível, né? O pouco que se sabe ainda sobre a morte do Fausto foi narrado pelo professor Thomas Bird, que disse o seguinte, olha só, abre aspas, houve um grande estrondo e a casa tremeu naquela noite. De manhã, ele, o Fausto, foi encontrado morto, estrangulado, com a cabeça virada para trás. O diabo, a quem servira, levou sua alma para o inferno. Essa citação está no livro escrito por Venetia Newell, chamado Witchcraft and Magic. Já outra lenda diz que o cadáver do Fausto mudava de posição ali no esquife, mas não se sabe onde ele foi enterrado, nem a data da sua morte. Galera, que história incrível essa do Fausto. Eu confesso que eu conhecia pelo filme alemão, né? O clássico do expressionismo alemão, mas não sabia dessas ramificações aí na vida real, né? Então, resumo da ópera, talvez tenha existido Fausto, talvez não, né? Embora a literatura aí diga aí desse... fale desse grande necromante mago aí que andou pelo mundo na Idade Média. Conta aqui nos comentários agora o que vocês acham dessa história, se vocês curtem aí esses causos de pactos demoníacos, que com certeza eu volto a fazer mais programas sobre o tema. Beleza, turma? Até semana que vem? Não! Talvez daqui a 15 dias e talvez com entrevistas, mas fiquem ligados aqui, compartilhem o programa e tudo mais. Beleza, turma? Grande abraço, ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.